Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Pedia que ocupassem os vossos lugares. A primeira informação tem a ver com a circunstância objetiva e inelutável de estarmos na última reunião da Comissão de Assuntos Europeus da 13ª Legislatura. E a propósito desta circunstância, sem sentimentalismos, mas com muito sentido, permitam-me que vos diga que foi uma honra e um privilégio enorme ter sido presidente desta comissão durante estes 4 anos tão absolutamente importantes, decisivos, polémicos e complexos da construção do projeto europeu. Começamos esta legislatura com a crise migratória e de refugiados no seu auge. Eu lembro aqui uma audição que tivemos com o Sr. Ministro, com o Sr. Embaixador da Dinamarca, a propósito de uma lei polémica aprovada pelo Parlamento dinamarquês. Temos estado em conjunto, na maioria do nosso europeísmo, que é a tradução do sentir europeísta do povo português, ao lado do progresso da construção da União Europeia, e aqui quero fazer referência à PESCO, à cooperação estruturada permanente na área da defesa, e temos estado de forma intransigente, como um corpo, claro, com algumas vozes dissonantes, na luta pelos interesses de Portugal na União Europeia. E isso foi absolutamente patente e tem sido patente na questão dos interesses dos cidadãos britânicos no processo do Brexit e dos cidadãos portugueses, sobretudo no Reino Unido, neste processo, e na defesa dos interesses de Portugal relativamente à negociação do próximo quadro financeiro plurianual. Podia fazer aqui uma resenha dos assuntos de grande interesse e de grande discussão política no nosso seio, designadamente na reivindicação sistemática no interesse nacional do completamento da União Económica e Monetária, da construção efetiva do mercado energético que nos torne mais competitivos e de outros temas que têm para nós, enquanto país, enquanto povo, uma importância vital. Não vou fazer isto porque isso demoraria muito e não estou aqui a fazer um discurso formal. Estou a dizer-vos que, com muita honra, estive à frente com os meus pares, que são todos vós e cada um de vós, a fazer este trabalho, que foi um trabalho persistente, sistemático e que espero que venha a ter, continuar a ter resultados e bons resultados. Tenho pena de não antever como vai ser a nossa presidência de 2021, mas estarei em qualquer circunstância, quer cá, quer fora do Parlamento, a lutar para que seja uma presidência muito digna e muito representativa daquilo que é o europeísmo do povo português e dos decisores políticos e parlamentares do nosso país. Quero agradecer a cada um dos senhores deputados, na pessoa do senhor deputado Carlos Gonçalves, que é o coordenador do PSD, na pessoa do senhor deputado Vitalino Canas, que é o coordenador do PS, na pessoa do Pedro Mota Soares, que é o coordenador do CDS-PP, e nas pessoas ausentes, mas como evidentemente presentes no nosso espírito, da Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e da Paula Santos, do PCP, todo o contributo tão positivo e tão construtivo que deram para este nosso trabalho da Comissão dos Assuntos Europeus. E quero dizer que foi uma honra, volto a repetir esta palavra que é mais adequada à ocasião, estar com pessoas tão empenhadas e tão sabedoras do passado, do presente e tão ambiciosas em relação ao futuro deste projeto. Quero agradecer aos assessores dos vários grupos parlamentares o apoio que deram aos senhores deputados e que é prestimoso para o desenvolvimento do trabalho dos senhores deputados. Quero agradecer muito, mas muito penhoradamente, a todos os membros do meu gabinete, ou melhor, do gabinete da Comissão dos Assuntos Europeus, que é o gabinete da Assembleia da República desta Comissão, na pessoa da doutora Catarina Lopes, do doutor Filipe Xavier, da ELSA, e todos os que não estão, lembrando a memória da doutora, que me está a falhar o nome, da doutora Alexandra Graça, que nos deixou ainda com a esperança de se juntar a nós, por o trabalho tão competente e tão empenhado que fizeram nesta comissão. Agradeço também às antenas, a doutora Maria João, Costa e a doutora Cristina Correia, e também ao atual antena, Dr. Bruno Pinheiro, o trabalho que tem desempenhado na representação do Parlamento Português junto das instituições europeias e do Parlamento Europeu em particular. A todos, até logo ou até sempre. Muito obrigada a todos. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava desde logo de lhe agradecer as palavras que dirigiu ao grupo parlamentar do PSD e a mim próprio, que apenas sou o coordenador destes deputados, associar-me à Sra. Presidente nos agradecimentos e nos elogios que fez a todas as pessoas que colaboram com esta Comissão, sejam os senhores assessores, sejam as pessoas do Parlamento, sejam os representantes das diferentes instituições. Parece-nos a mim importante, é fundamental, muito particularmente numa Comissão como esta, em que o caráter técnico de muitos dossiês obriga a termos aqui alguém que nos possa realmente ajudar para que no plano político possamos tomar aqui as decisões. Gostava também de registar que, sendo esta também uma comissão que trata de questões de política externa, ela acaba por ser transversal a todos os setores de governação do país e, portanto, muitas decisões que por aqui passaram, ou pelo menos muitos debates que aqui se instalaram, têm consequências diretas para os portugueses, mas também têm consequências diretas para os trabalhos parlamentares de outras comissões e, portanto, como eu digo, ela é estruturante quase esta comissão naquilo que é o trabalho parlamentar. Gostava também aqui de... É uma autofelicitação, mas acho que o relacionamento entre os diversos grupos parlamentares no trabalho que aqui desenvolvemos pareceu-me bastante construtivo. Acho que o interesse nacional esteve sempre presente, independentemente das diferenças que cada um tem, e gostava aqui de saudar os senhores coordenadores e todos os deputados, incluindo os do meu grupo parlamentar, porque me parece importante que em matérias como esta, soberania de Estado, mas muito particularmente política externa, esteja sempre na reflexão de todos os seus deputados e no seu comportamento e decisão a possibilidade de encontrar consensos, que esta é uma área que carece consensos e nós não podemos pedir consensos na Europa se não conseguimos consensos no nosso país sobre política externa. A última palavra é para si, Sra. Presidente, felicitá-la pelo trabalho que realizou, que é o seu estilo muito pessoal, que permitiu que esta Comissão atingisse os seus objetivos, ou talvez superasse os seus objetivos, e queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de a felicitar, de a saudar e de lhe agradecer o trabalho e o esforço que fez para esta Comissão conseguisse a tal transversalidade que há pouco aqui enunciei. Muito obrigado, felicitações e até breve para todos os senhores deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, pelas palavras simpáticas que me dirigiu e dirigiu à Comissão. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta Comissão, queria aderir a quase todas, se não mesmo a todas, as palavras que já foram ditas pela Sra. Presidente e também pelo Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Deixando à cabeça uma palavra de apreço pela forma como a Sra. Presidente conduziu os trabalhos desta Comissão ao longo de toda a legislatura. Naturalmente, os presidentes de comissões por vezes têm tarefas complicadas, porque os deputados também têm de exercer as suas funções e por vezes exercem-nas com alguma vivacidade. E o trabalho do Presidente ou da Presidente nem sempre é fácil. Mas creio que, fazendo um balanço global da legislatura, A Sra. Presidente merece o nosso apreço e merece a nossa consideração pela forma digna e sempre equilibrada com que conduziu aqui os nossos trabalhos. Portanto, dirigia as minhas primeiras palavras para si. Em relação aos grupos parlamentares, aos coordenadores e aos respectivos deputados, também me associo às palavras que já aqui foram ditas. Fizemos aqui um trabalho que acho que nos dignifica como comissão, como deputados, também como país, e esse trabalho é um trabalho importante, porque os deputados naturalmente são transitórios, passam por aqui, alguns vão ficando mais tempo, outros menos, mas são sempre transitórios, mas as instituições ficam. E as instituições, quando ficam, têm de ficar com uma boa marca, com a marca que é deixada pelos deputados. E creio que todos nós conseguimos deixar aqui nesta legislatura, ou pelo menos, talvez até se possa dizer, marcar mais nesta legislatura, a marca tradicional desta comissão. Esta comissão é uma comissão, de alguma forma, com alguma especialidade, porque é uma comissão que normalmente funciona sempre sem grandes atritos internos, apesar de haver divergências, e existem certamente divergências não apenas entre os grupos parlamentares que tradicionalmente se reivindicam como europeístas, mas também divergências, essas ainda mais marcadas, com grupos parlamentares que não têm a mesma opinião em relação à União Europeia. Independentemente dessas divergências, esta Comissão tem sempre funcionado. Já estou aqui há alguns anos e tenho sempre visto, tem sempre funcionado de uma forma muito equilibrada e com grande dignidade. E esta legislatura reiterou essa marca, fez com que ela ainda se intensificasse. Também por, obviamente, a ação dos deputados e da ação da senhora Presidente. Queria assinalar aqui, aliás, um facto que também permaneceu nesta legislatura, que é a circunstância de que sempre nos deslocamos a conferências interparlamentares, a reuniões fora do país, representando o país e representando a Assembleia da República, independentemente da composição, das cores da composição, nessas representações interparlamentares há sempre um fio condutor muito firme no sentido de defender os interesses de Portugal, independentemente dos partidos, independentemente das posições que haja em relação às questões europeias. Quando chegamos lá fora, agimos normalmente de uma forma muito articulada, todos os partidos. Isso eu acho que é uma mais-valia que esta Comissão conseguiu criar e que deve permanecer para o futuro. Na próxima legislatura haverá uma presidência portuguesa, no primeiro semestre de 2021. Creio que todos nós, dentro ou fora da Assembleia da República, iremos seguir isso com toda a atenção e dar o apoio que for necessário para que tenha total sucesso na vertente parlamentar e fora da vertente parlamentar. Vamos ver, esperemos que a presidência portuguesa seja de facto um sucesso, como tem condições para ser. Finalmente, associar-me aqui às saudações que a senhora Presidente o deputado Carlos Gonçalves já dirigiu a todos os que apoiaram o staff técnico, o secretariado, que apoiou esta comissão ao longo desta legislatura, sempre com muita competência, com muito empenho, e penso que lhes devemos de facto muito. E era por aqui que ficaria, Sra. Presidente, reiterando os meus cumprimentos a todos os demais deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas, pelas palavras pessoais, pelas palavras à CAI, pelas palavras ao staff técnico ou de preferir. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu confesso que não tenho muito jeito para estes momentos de Coimbra ter mais encanto na hora da despedida. É defeitivo, não é? E por isso mesmo vou tentar ser aqui bastante contido, mas há três ou quatro coisas que eu não posso deixar de dizer. Primeiro é elogiar o Sr. Presidente. A presidência de uma comissão como a CAI, que é naturalmente uma comissão muito trabalhosa, e comparando até com outras comissões, não há muitas comissões que tinham feito reuniões às 8 ou às 8 e meia da manhã, como nós fizemos, para ouvir desde comissários, a pessoas que vinham cá de representantes da União Europeia, acompanhar a agenda comercial da Europa, acompanhar o processo do Brexit e todas as dificuldades que isso nos colocou, e acima de tudo, não é uma comissão fácil de liderar, porque os temas são, de facto, temas muito sensíveis. E ainda que possa existir, muitas vezes, felizmente, capacidade de compromisso, nomeadamente com os três partidos que aqui estão neste momento, falo deles porque são os que estão aqui, percebo que muitas vezes há muitas decisões que têm uma enorme complexidade. Eu lembro-me, por exemplo, que nós fomos confrontados com muitos desafios novos que não estávamos habituados a lidar, porque não existiam. Estou-me a lembrar, por exemplo, do acompanhamento parlamentar muito importante de todas as matérias que têm a ver com a cooperação estruturada permanente, que ainda por cima implica uma capacidade muito grande de auscultar e conviver com outras comissões, à cabeça da Comissão de Defesa, mas também podia ser a Comissão de Negócios Estrangeiros, que implica uma enorme sensibilidade. E eu acho que nós, com muitas dificuldades que tivemos pela frente, nunca desistimos de fazer o nosso trabalho, nem nunca aceitamos, nem por um lado tirar funções a outros, mas também nunca permitimos que outros se intrometessem nas nossas funções. E isso é algo que, como é óbvio, teve de ser marcado pelo Sr. Presidente, porque não existia. Quando nós começámos esta legislatura, não imaginávamos que ia acontecer o Brexit e não imaginávamos que ia acontecer com a rapidez com que aconteceu a cooperação estruturada permanente. E por isso mesmo, eu acho que o Sr. Presidente, nesse sentido, marcou muito, não é só o papel da atual CAI, eu acho que estas coisas, as precedências existem exatamente por isso mesmo, marcou muito o papel das futuras CAIs, que ficam já muito condicionadas no sentido positivo, condicionadas positivamente por um trabalho que eu acho que foi muitas vezes o trabalho da Sra. Presidente. Como é óbvio, não concordámos todas as vezes, isso seria impossível, mas numa contabilidade que felizmente não há entre o DEV e o haver, foram muito mais vezes as matérias com que concordei com a Sra. Presidente do que aquelas onde discordei, por isso mesmo não queria deixar de fazer aqui publicamente essa mesma referência. Depois, uma segunda nota também, ao prazer que eu tive em colaborar e trabalhar com todos os deputados, sem exceção, mas como é óbvio, de uma forma mais direta com os coordenadores de cada uma das comissões, também sendo eu como coordenador do CDS, era normal que esse trabalho fosse feito mais com os coordenadores, e por isso mesmo também uma nota especial ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves e uma nota especial também ao Sr. Deputado Vitalino Canas. Depois, mais duas notas mesmo para terminar. Uma primeira aos serviços de apoio da nossa comissão. Também não é fácil, nomeadamente quando insistiam connosco várias vezes, mandei naqueles e-mails, respondam, e nós estávamos, se calhar, a fazer uma outra matéria, portanto, às vezes terem de tomar decisões quase por eles, isso é sempre muito difícil, ainda por cima numa comissão que tem serviços cá e em Bruxelas, e, portanto, implica sempre mais algumas dificuldades, e, portanto, para não referir a todos e cada um, mas na pessoa do nosso, penso que esse é o principal, o título do Filipe Xavier, agradecer muito também a todo o trabalho, e, Sr. Presidente, eu sei que não é normal, mas eu vou também pedir para referenciar não só os quadros do CDS que acompanham esta comissão, mas quadros de outros partidos, de outros grupos parlamentares que eu também tive o prazer de trabalhar e de conhecer e de muitas vezes conseguir fazer avançar. Nós muitas vezes esquecemos, pronto, que os deputados acabam por ser um bocadinho a montra do trabalho que é feito, mas há sempre muitas pessoas que estão atrás que nos ajudam muito. E por isso mesmo, uma referência especial à doutora Filipa Brigola, à doutora Conceição Crasto e, como é óbvio, ao doutor João Vaz Tomé, neste caso mesmo um amigo pessoal, alguém com quem eu aprendi muito e alguém de quem eu gosto muito. E como é óbvio, eu acho que, falo pela minha parte, se não fosse o trabalho que o João Vaz Tomé muitas vezes foi produzindo, eu não tinha conduzido e produzir aqui no Parlamento e nesta Comissão. E certamente que também nos outros grupos isso também aconteceu. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar muito diretamente até com estes assessores que referi e por isso mesmo não queria deixar de lhes dar uma palavra também aqui hoje.
Muito obrigada pelas palavras pessoais e pelas palavras que dirigiu ao conjunto e ao coletivo desta comissão, ao gabinete de apoio e aos assessores, que também já tinha referenciado. Acho que acabamos em beleza logo com uma confraternização mais descontraída a seguir à nossa reunião desta tarde, ali junto à escadaria, ou seja, na sala de jantar do Sr. Presidente da Assembleia da República. Conto convosco daqui a pouco. Continuando nas informações, temos aqui para distribuição, por gentileza, de dádiva da senhora ex-deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, o European Pillar of Social Rights, que teve a oportunidade de dar à delegação que esteve presente na COSAC de Bucareste e que enviou para todos os senhores deputados da CAI, e está ali para cada um, ou melhor, já está na mesa para cada um recolher. A mesma coisa em relação às décadas da Europa, da autoria de João Rosa Lã, Alice Cunha e Pedro Sampaio Nunes, que foram os organizadores da obra, e que a professora Alice Cunha teve a amabilidade de enviar um exemplar também para cada um dos senhores deputados. Queria agradecer aqui formalmente quer à senhora professora Maria João Rodrigues, quer à senhora professora Alice Cunha, esta gentileza. Passamos então agora ao ponto número 2, discussão e aprovação do relatório de atividades referente à 4ª sessão legislativa, que foi distribuído pelos senhores deputados atempadamente para esta reunião. Coloco a apreciação para depois ser votado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, nós não temos nada a opor ao relatório de atividades. É demonstrativo de uma parte daquilo que eu disse anteriormente, do trabalho que esta Comissão realizou, do intenso trabalho que esta Comissão realizou e, portanto, terá a aprovação do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, também para destacar o imenso trabalho produzido, nós temos sempre a sensação de que esta Comissão é uma Comissão pouco visível no debate político interno e na comunicação social ao nível interno. Não obstante, o trabalho que produz, e muitas vezes um trabalho importante, significativo, pela diplomacia parlamentar que ele representa, pela fiscalização do Governo, pelo acompanhamento das instituições europeias. E este relatório, que eu acho que está, aliás, mais desenvolvido do que é habitual, e penso que é uma boa opção, é um relatório que dá justamente nota disso. Esta Comissão é uma Comissão que trabalha muito, é uma Comissão que faz muitas coisas, quer ao nível interno, quer ao nível externo, ao nível dos contactos internacionais. E é pena realmente que nem sempre esse nosso trabalho seja devidamente reportado aos nossos cidadãos e os resultados desse trabalho. Mas fica o relatório, fica acessível e dele resultam, ele espelha de facto essa atividade que nós temos tido, que é uma atividade importante.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acabei por quase juntar isto na intervenção inicial, destacando a importância do trabalho da CAI e até, não nesta sessão legislativa, mas no total da legislatura, com muitas coisas novas que nos caíram. Nós não estávamos à espera de acompanhar o processo do Brexit, porque que nos caiu aqui a meio da legislatura. Não estávamos à espera de acompanhar, e bem, porque foi bastante inovativo até, as novas competências que temos em matéria de cooperação estruturada permanente, porque elas não existiam. E quando se olha para este relatório, impressiona muito, de facto, a quantidade de trabalho que esta Comissão produz. Tenho a noção que, muitas vezes, é um trabalho que é pouco visível e... isto é já uma reflexão melancólica de quem está a sair, mas pronto, fica também como uma reflexão para o futuro. Provavelmente não sei se faz sentido nós irmos a tantas matérias, a tanta coisa, e depois ter pouca capacidade de lhe dar uma utilidade verdadeira ou uma visibilidade essencial. Isto tem muito a ver também com o acompanhamento de muita matéria, nomeadamente legislativa, a nível europeu, onde nós muitas vezes vemos a muitas coisas e depois temos pouca capacidade de ir de uma forma mais aprofundada a algumas que se calhar faziam sentido. Mas pronto, é se calhar só uma reflexão melancólica para o futuro, porque percebo que esta discussão é sempre tida no início de cada CAI, todos nós achamos isto, e depois no final, passado 4 anos, quando olhamos para trás, percebemos que fomos na mesma às bolas todas, com muitas vezes uma dificuldade de levar ter mais alguma profundidade em alguns assuntos, mas é uma reflexão melancólica exatamente por causa disso. Não sei se conduz, é um exercício muito útil, mas pelo menos fica a reflexão.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Eu acrescentaria às considerações muito oportunas e pertinentes dos senhores coordenadores de vários grupos parlamentares, houve esta coincidência de serem os coordenadores a falar sobre este relatório, o último relatório desta sessão legislativa, que nós tivemos nesta sessão legislativa uma novidade que nos veio retirar a dispersão da atenção e que foi muito útil para a concentração e focagem da nossa atenção em matérias mais importantes e de seguimento mais coerente e sólido, que teve a ver com a nova metodologia das iniciativas europeias, do escrutínio das iniciativas europeias, que retirou da elaboração e do trabalho de elaboração de pareceres muitas vezes inconsequentes, atualizados e absolutamente inócuos ou de importância muito discutível e com um efeito de proliferação em termos de quantidade que nos deixava, enfim, com uma reputação não muito positiva nas instituições comunitárias, designadamente na Comissão Europeia, que nos deu espaço para mais audições, mais conferências, mais debate político e que retirou também alguma pressão e alguma sensação de inutilidade de trabalho que era distribuído por esta comissão para as outras comissões competentes em razão da matéria. Por isso acho que é muito importante enaltecermos e termos presente que foi na 13ª sessão legislativa aqui na Comissão dos Assuntos Europeus que se fez e concluiu de forma eficaz um trabalho que andava a tentar ser posto em prática durante várias legislaturas anteriores e que não tinha sido conseguido e que foi esta questão da nova metodologia do escrutínio das iniciativas europeias. Dito isto, para também recordar um momento importante da nossa atividade enquanto Comissão dos Assuntos Europeus e no sentido de lhe dar mais qualidade e eficácia ao seu trabalho, vamos passar à votação deste nosso último relatório de atividades da CAI referente à 4ª sessão legislativa. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao terceiro ponto, discussão na especialidade dos projetos de resolução número 1995, 13ª, 4ª sessão legislativa, da autoria do CDS-PP, que recomenda ao Governo a rejeição da alteração do processo de decisão da União Europeia no domínio da política fiscal por unanimidade para maioria qualificada e o projeto de resolução número 2005/13/4 da autoria do PSD, que recomenda ao Governo que garanta a reserva da soberania nacional em matéria de política fiscal no âmbito do processo de construção da União Europeia e fixação de texto conjunto. De acordo com aquilo que tinha sido deliberado e constou da súmula 64 da Conferência de Líderes, em que se refere que relativamente aos projetos de resolução com proponentes diferentes e objeto semelhante, que sendo o seu processo omisso no regimento da Assembleia da República, devem estes projetos ser submetidos por analogia ao procedimento regimental dos projetos de lei e propostas de lei na parte aplicável, votação na generalidade, especialidade e final global, sempre que houver mais do que uma iniciativa com o mesmo objeto. Houve a discussão do texto conjunto e final destes projetos de resolução, já houve a tentativa de chegar a um texto que fosse possível, consensualizar. Ponho de novo à discussão o texto conjunto e final destes projetos de resolução cujos grupos parlamentares trabalharam nesta última semana. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves e depois o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, isto já foi discutido aqui várias vezes, em plenário e tudo. Há um texto de consenso que os dois grupos parlamentares concordaram. E na especialidade, digamos, e bom, então é praticamente a votação do consenso a que chegámos e que nos foi solicitado pelo Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente no mesmo sentido, não faz sentido nós estarmos a discutir uma matéria que já discutimos, e bem, longamente. Nós, na última reunião, o que foi solicitado foi a possibilidade de se chegar a um texto conjunto, e é exatamente isso que consta na nossa ordem de trabalhos. Há um texto conjunto, está fixado, e está em condições de seguir para plenário e para ser votado amanhã.
Muito bem. Tendo os senhores deputados dos grupos parlamentares proponentes usado esta fórmula, que era a que eu esperava que usassem na proposta que fiz para a discussão, pergunto a ambos se estão de acordo em usar a mesma fórmula para o ponto número 4, que é exatamente a mesma circunstância. Então, sendo assim, vamos votar separadamente o ponto número 3, o projeto de resolução número 1995 e o outro 2005 do PSD e a seguir os que constam no ponto número 4. Quem vota contra o texto final do projeto de resolução número 1995? Quem se abstém? Aprovado por maioria com o voto contra do Partido Socialista. Quem vota contra o projeto de o texto final do projeto de resolução número 2005? Em conjunto, exatamente. Eu peço desculpa, foi em conjunto. Exatamente, tem razão. Retifico que foi aprovado os dois projetos de resolução constantes do ponto número 3 com os votos contra do Partido Socialista. Ponto número 4, projeto de resolução número 1887 e projeto de resolução 1928. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Passamos agora ao ponto número 5, discussão na especialidade do projeto de resolução 1269/13/3, da autoria do CDS-PP, recomenda ao Governo que atempadamente proceda à definição das orientações políticas relativas à negociação do quadro financeiro plurianual 2021-2027. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares para apresentar o dito projeto de resolução.
Sr. Presidente, adotando a mesma metodologia que fizemos no ponto 4 e no ponto 5, esta matéria é uma matéria que já foi amplamente discutida, aliás, até há algum tempo, é um projeto de 2018, ainda da outra sessão legislativa, e, portanto, a discussão no concreto, claro que se alguém o quiser fazer, estarei disponível para isso, mas parece-me que é um bocadinho descabida neste momento. Importante, de facto, é podermos levar esta redação para amanhã ser votado em plenário, uma vez que a discussão efetiva desta matéria até aconteceu mesmo em plenário, portanto, com a dignidade toda que o plenário tem nestas matérias, como é óbvio, não estou a dizer que substitui à Comissão, mas tem, como é óbvio, uma dignidade superior nesse sentido à própria Comissão de Debate, como é óbvio, e portanto a lógica é, como é óbvio, completamente à vontade para responder a qualquer questão, mas é podermos fixar esta redação para ele poder ser votado amanhã em plenário.
Muito bem, se não houver oposição, tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, não é para manifestar nem oposição nem fazer a discussão do projeto propriamente dito, mas é para deixar ao grupo parlamentar do CDS-PP, e aliás o mesmo depois irei fazer em relação ao projeto do PSD, uma sugestão, um apelo, o que queiram, para analisar aquilo que é proposto e verificar se ainda faz sentido, um ano e tal depois de estas duas propostas ou destes dois projetos de resolução terem sido apresentados. O do CDS-PP foi apresentado em 25 de maio de 2018, se ainda faz sentido estar aqui a fazer com que a Assembleia aprove determinado conjunto de orientações que manifestamente já não estão na ordem do dia, já não é possível, já não será assim. Se isto não dará um ar, quer dizer, o Partido Socialista, depois se puder votar separadamente os vários números, irá fazer e eventualmente votará favoravelmente no outro caso. Agora, globalmente considerado, o que está aqui já está completamente fora de prazo. Mas isso é um apelo que eu aqui deixo aos dois grupos parlamentares, depois farei o mesmo em relação ao PSD, em relação à proposta do PSD, porque é manifesto que há aqui coisas que já não fazem sentido.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Ao Sr. Presidente, tentando responder ao apelo que nos fez, não foi possível encontrar aqui um consenso para compatibilizar os dois textos, portanto, iremos apresentar o nosso projeto. Percebi as palavras do Sr. Deputado Vitalino Canas, mas este nosso projeto de resolução já vem do início do ano, teve aqui um percurso parlamentar que levou que só agora o tenhamos aqui a discutir, mas há aqui um conjunto de matérias que mantém a sua atualidade e, portanto, manteremos, como é evidente, o projeto de resolução e vai ser votado amanhã na última sessão desta sessão legislativa e legislatura.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E só muito sinteticamente para dizer o seguinte. Eu gostava imenso de acompanhar o Sr. Deputado Vitalino Canas, e digo isto sem ironia, porque significaria que a nível europeu, a nível do processo de decisão europeia, já se teria fechado o quadro financeiro plurianual. E seria até o normal. Aliás, quando nós apresentámos este projeto de resolução, eu calcularia que por esta altura o próximo quadro financeiro já estivesse fechado. Mas como todos nós sabemos, infelizmente isso ainda não aconteceu. Agora há uma ideia de poder fazer até outubro. Certamente que houve muitas negociações, matérias que avançaram, isso é óbvio, mas, e a Assembleia também trabalhou bastante nessa matéria, portanto não foi sequer exclusiva aqui desta Comissão, mas infelizmente toda a dimensão do quadro financeiro plurianual não está ainda terminada, e por isso mesmo este projeto, tal como o projeto do PSD, fazem sentido. Eu esqueci-me só de referenciar isso e penitencio-me, aqui de facto não foi possível chegar a um acordo com o PSD, nomeadamente por causa de uma matéria que depois falarei a seguir, que tem a ver com os recursos próprios, a existência de recursos próprios que o PSD prevê e que nós no nosso projeto não prevemos, e portanto por isso mesmo não foi possível chegar a acordo. Mas eu acho que, infelizmente para todos nós, os projetos continuam atuais, sinal que infelizmente o quadro financeiro e os timings do quadro financeiro derraparam bastante no tempo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, é só para lembrar que estes dois projetos já foram aprovados em plenário, em votação. Já foram aprovados. Portanto, nós podemos amanhã fazer uma segunda votação, mas é preciso saber, tal e qual como eles estão, não tendo havido acordo entre os dois grupos parlamentares para apresentarem um texto de consenso, eles já foram os dois tal e qual como estão aprovados em plenário.
Só mesmo, tendo já sido aprovados, de acordo com a metodologia que a senhora Presidente leu inicialmente, amanhã, então que tipo de votação é que fazemos amanhã?
Dado não haver texto final consensualizado, são votado o mesmo texto que foi votado anterior, reitera-se. Não, não é assim?
Não me parece.
Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão. Sr. Presidente Jorge Lacão vai...
Não é possível votar duas vezes o mesmo texto.
O legislador, não é o espírito do legislador, é o legislador. Vamos lá então, vamos lá.
Sr. Presidente e colegas, o que em certa altura se decidiu em conferência de líderes sobre as resoluções foi o seguinte: quando era apresentada uma só resolução sobre determinada matéria e ela era aprovada no plenário, dava-se essa resolução como aprovada em definitivo. Quando era apresentada mais do que uma resolução sobre idêntica ou semelhante matéria, ela baixava à comissão competente e seguia a tramitação semelhante à do processo legislativo. Ou seja, teria que ser apreciada na especialidade para um texto final, para votação final em plenário. Tal como nos processos legislativos, nos casos em que não há, em resultado do trabalho de especialidade, o apuramento de um texto final, o entendimento daquilo que foi aprovado em conferência de líderes, é que esses textos ficam pelo caminho como um processo legislativo, que possa ter sido aprovado na generalidade, mas que na especialidade claudique, também não chegando à votação final global, também não passa dessa fase. A situação em relação às resoluções foi esta, a adotada em conferência de líderes, é o que eu posso dizer.
Então, concluindo das palavras do Sr. Legislador, foi frustrado o processo de consensualização de ambos os textos que versavam sobre a mesma temática. Não tendo sido alcançado um texto consensualizado, acabou a iniciativa, ou seja, foi frustrada, não há votação sequer, não consta,
não subirá a plenário,
não chegará a plenário. Sr. Deputado Pedro Mota Soares, muito útil, muito obrigada, Sr. Vice-Presidente e Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Posso, Sr. Presidente? Primeiro, Sr. Presidente, só para efeitos de data, dizer que eu não concordo com esta interpretação, aliás, porque ela é ilegal e inconstitucional. Não pode haver, face à Constituição, uma interpretação analógica indo para lá do que a Constituição estabelece. Ponto 2, e parece-me mais relevante para esta discussão. Este projeto de resolução, em concreto, foi votado no plenário da Assembleia da República antes do estabelecimento destas novas regras. E por isso mesmo parece-me completamente... uma decisão errada, não quero qualificar, mas errada do ponto de vista procedimental, tentar aplicar regras a uma discussão que aconteceu antes desta resolução, desta deliberação da Conferência de Representantes, da Conferência de Líderes, contra a qual o CDS votou contra. Mas o ponto é, aplicar essa metodologia põe-nos, de facto, num problema que é objetivamente aplicar a um projeto de resolução que já foi aprovado em plenário antes desta metodologia, uma metodologia que, de alguma forma, está a retirar direitos políticos aos deputados e aos grupos, e eu acho que isso não é bom no final da legislatura, certamente, mas cria, é, acima de tudo, um precedente gravíssimo e uma ilegalidade que eu acho que nós não devemos acompanhar.
Eu tenho também, eu acompanho as dúvidas do Sr. Deputado Pedro Mota Soares em relação a esta deliberação feita em Conferência de Líderes e a adoção de uma nova metodologia que vem ao arrepio das regras regimentais. Tenho também seríssimas dúvidas desde o início a respeito desta nova fórmula de conferir maior eficácia aos trabalhos parlamentares e, sobretudo, às votações parlamentares. Eu não queria acabar... Não queria de todo que os trabalhos da Comissão dos Assuntos Europeus acabassem com uma polémica sobre os procedimentos regimentais ou os procedimentos que foram interpretados à margem de uma alteração do regimento por uma conferência de líderes. Por isso, eu vou proceder do seguinte modo. Vou enviar estas resoluções, que era do CDS-PP, que era do PSD, ao plenário, fazendo referência à circunstância do CDS-PP ter manifestado desde o início as suas reservas constitucionais relativamente a esta adoção de nova metodologia e exatamente porque não querer deixar que se feche esta questão sem uma análise aprofundada da boa adoção destas novas regras, até para criar o precedente e a discussão e a mola para a discussão na legislação, na legislatura vindoura, que a CAI entendeu submeter estes dois projetos de resolução à votação da manhã. Eu vou pôr à vossa consideração, mas assumo, aviso já, que assumo de forma autoritária, se me permitem, a minha autoridade de Presidente da Mesa, de Presidente da Comissão, desta Comissão, para usar esta prerrogativa de reenvio ao plenário destes dois projetos de resolução. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou pronunciar-me sobre o fundo da questão e, por isso, não concordando com o que disse o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, não vou por aí sequer. Chama a atenção que houve uma conferência de líderes ontem à tarde e voltou a debruçar sobre isto e é provável que se encontre na súmula dessa conferência a última opção sobre este tipo de procedimentos. Eu só recomendo à mesa da Comissão que possa consultar a última deliberação da conferência de líderes, que eu presumo que esteja nessa súmula.
Pois, mas a súmula continua, a conferência continua a ser a súmula de uma conferência de líderes, não será nunca a discussão de fundo e aqui o que está em causa é a discussão de fundo. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Só duas notas, Sr. Presidente. Eu compreendo que se debatam todas as questões de natureza constitucional e regimental e que haja dúvidas, por vezes, sobre o sentido das normas vigentes. Agora, há uma coisa que eu queria aqui também realçar, sem tomar uma posição definitiva em relação à deliberação da Convenção de Líderes e em relação à sua sustentabilidade constitucional, mas há uma coisa que eu queria aqui realçar, é que, sem qualquer dúvida também, não existe nenhuma base constitucional, nem regimental, que permita que um texto que já foi votado, um texto de uma resolução que já foi votado em plenário, volta a plenário exatamente igual para ser outra vez votado. Qual é que é a natureza dessa votação, a natureza constitucional dessa votação? Não estou a ver. Portanto, para não cairmos eventualmente, não estou mais uma vez a tomar posição de fundo sobre isso, mas para não cairmos numa inconstitucionalidade invocada pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares, poderemos estar a cair numa manifesta inconstitucionalidade que é duas vezes, duas votações iguaisíssimas sobre um texto igual em plenário. Primeira nota. Segunda nota, a senhora... Senhor Presidente, eu não estou a tomar posição sobre as normas da Convenção de Líderes. mas isso é consequência da deliberação tomada em Conferência de Líderes, que neste aspecto é soberana, quando decide, é assim que se aplica, e é essa a interpretação que prevalece em relação ao regimento. Depois, o envio destes dois projetos de resolução. Naturalmente, nós temos os nossos canais internos de definição dos votos dos grupos parlamentares. O meu grupo parlamentar certamente me perguntará em relação a isto o que é que fazer, e eu vou dar clara indicação de que o grupo parlamentar se deve opor a que seja feita esta votação.
Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, eu não vou discutir as questões constitucionais, até porque não sou jurista, mas nós acabámos aqui há pouco de fazer a votação também de projetos de resolução que estão no entendimento das novas regras aprovadas em Conferência de Líderes. Mas uma questão é esta. Este texto, por exemplo, estou a falar do projeto de resolução do PS, ele já foi aprovado no plenário da Assembleia da República. A mim parece-me estranho, depois de ter sido aprovado, só porque depois não houve um consenso, e os consensos por vezes são as coisas mais difíceis de encontrar neste Parlamento, que agora o projeto de resolução morra depois de ter sido votado na Assembleia da República uma vez. Isto não tem, quer dizer, aqui é que acho que os portugueses já não percebem, ultrapassa a questão política, regimental e constitucional. Portanto, que esta é a questão de fundo que nós temos, que aqui este texto vale ou não vale. Até posso concordar ou não concordar quando o Sr. Deputado Vitalino Canas entende que há aqui um conjunto de pontos que já eventualmente hoje não teriam razão de ser pela atualidade. Agora, aqui o que eu sei é que ele foi aprovado no plenário da Assembleia da República, o texto é precisamente o mesmo, e agora, por uma questão processual, que ainda por cima se põe em dúvida se é constitucional ou se não é constitucional, o projeto de resolução do PSD, que para nós é um contributo importante para o debate político, morre por questões processuais. Eventualmente eu não tenho, o meu grupo parlamentar não tem que ter o mesmo entendimento do outro grupo parlamentar, ou seja, estamos a provocar consensos para que o texto não morra, não. Os consensos têm que existir quando a matéria política em discussão permitem esses consensos. É difícil, por exemplo, para o meu grupo parlamentar, com alguns partidos nesta Assembleia da República, sobre um conjunto de matérias, encontrar consensos. Então, assim, chegamos à conclusão que podemos ter aqui um problema no futuro de, eventualmente, aprovação de projetos de resolução. Portanto, é bom que esclareçam isto. Senão, acho que há aqui um impasse, quase.
Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Lacão.
Voltando ao sentido da resolução da orientação da Conferência de Líderes, o entendimento, volto a sublinhá-lo, quando há apenas uma resolução sobre uma certa matéria, a votação que se faz no plenário, excepto se algum grupo parlamentar naquele momento, coisa que às vezes acontece, requerer a votação diferenciada por pontos, a votação que se faz no plenário é dada implicitamente como cumprindo os três momentos de votação. Na generalidade, na especialidade e em votação final global. E, portanto, quando há só uma matéria, os grupos parlamentares entenderam-se quanto a este critério, a votação que ocorre no plenário consuma e dá relevância ao texto aprovado, porque se considera que as três fases do processo ficaram ali consumidas, ou consumadas, como se quiser dizer. Quando há mais do que uma resolução sobre idêntica matéria, considera-se que a votação ocorrida no plenário é apenas votação na generalidade, como acontece em relação às outras iniciativas. E por similitude, como é só uma votação na generalidade, quando baixam à comissão é para o trabalho de especialidade sobre os textos. Se há entendimento na especialidade, volta a subir para a votação final global. Se volta para o plenário nos mesmos termos em que baixou, realmente o plenário não tem condições para fazer uma votação final global, porque tem dois textos diferentes sobre a mesma matéria. É este o ponto.
Tem a palavra o Sr. Deputado Vitor Vitor.
É para reforçar o que foi dito pelo Sr. Deputado Jorge Lacão, e já agora também para sublinhar que esta metodologia faz todo o sentido. Porque se aquilo que os senhores deputados do PSD, do CDS-PP pretendem, e a senhora Presidente irá executar, que é fazer subir estas duas resoluções, projetos de resolução, a plenário para votação, o que vai acontecer é que a Assembleia da República vai dizer o seguinte: projeto do CDS-PP, pugne pelo reforço do próximo quadro financeiro plurianual, acompanhando a proposta anunciada pelo Parlamento Europeu, de 1,3% do rendimento nacional bruto. E a Assembleia também vai dizer, projeto PSD, também foi aprovado, defende o reforço financeiro do próximo QFP, surgindo a contribuição dos Estados-membros por um mínimo de 1,2%. Ou seja, a Assembleia da República vai dizer duas coisas diferentes, não é? Portanto, a questão da... Nós somos um órgão de soberania, convém também não tomarmos decisões que sejam ridículas, e há pouco falou-se dos cidadãos não compreenderem certas coisas. Convém não tomarmos posições que sejam ridículas. E a Assembleia da República, se for amanhã aprovar estes dois textos outra vez, contra a Constituição, a meu entender, mas se o fizer, vai tomar posições contraditórias sobre o mesmo tema. Penso que isso deveria ser ponderado pelos senhores deputados pertinentes. O Partido Socialista não tem essa responsabilidade, votou contra. Mas os senhores deputados pertinentes destas duas comissões deviam ter isto em consideração.
Não há dúvida que facilitaria haver um texto de consenso. Havendo um texto de consenso, nenhum dos considerantes que os vários grupos parlamentares aqui expenderam teria alguma razão de ser e teríamos amanhã em plenário a votação destes textos finais consensualizados. Eu apelo até ao final do dia de hoje uma consensualização destes dois projetos de resolução e faríamos amanhã de manhã, se nos permitisse dar pleno, já não permite, faríamos então até ao final da tarde de hoje um esforço de consensualização dos textos. Estou a fazer o apelo aos dois grupos parlamentares, a quem ainda de seguida dou a palavra. E faríamos a remessa, se houvesse o texto consensualizado, ainda hoje, até a que horas? Já dá pleno? Não, não, eu perguntei, não perguntei já. Até que horas já dá pleno? Pronto, mais rapidamente possível lá dá pleno. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Oh, Sra. Presidente, política. Eu estranho que estejam a pressionar grupos parlamentares para entrar a consensos. Quem decide isso somos nós. Quem decide os consensos são os grupos parlamentares. Quer dizer, os obrigados, uma matéria que tem uma posição completamente divergente, sobre uma matéria, não, há qualquer coisa aqui que me parece que está a ultrapassar a função para a qual estamos aqui. Sou obrigado. Agora, aqui uma questão que é esta. Nós, já o solicitámos num outro momento, estamos dispostos a votar ponto a ponto o nosso projeto, aqui hoje. Isso não temos problema absolutamente nenhum. E, portanto, do nosso lado, o problema fica resolvido, votamos ponto a ponto. Se o Partido Socialista, se houver aqui um conjunto de pontos que não entendam, não aparece na resolução, sem esse o problema que alguns têm.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, temos tempo de fazer um esforço de consenso, como é óbvio, não me ponho fora desse esforço, mas a verdade é que ao longo desta semana se tentou fazer isso e não é possível, porque há dois pontos de facto que são diferentes, objetivamente diferentes, e portanto, que eu aliás enunciei há pouco, a questão dos recursos próprios para o CDS, portanto, é uma questão sobre a qual não pode haver consenso. Posso votar contra, posso. Isso é uma liberdade que temos, certamente não vou é dizer que concordo com uma coisa com a qual manifestamente discordamos, e portanto. É muito difícil, eu também percebo que o PSD não esteja disponível para retirar esse mesmo ponto, e portanto respeito também isso. E portanto a tentativa de consenso foi feita e não foi alcançada. Ponto 2, Sr. Presidente, eu não quero entrar mais uma vez aqui na discussão jurídica da questão, aliás as intervenções do Partido Socialista demonstram bem a inconstitucionalidade do processo que nós temos, porque não há, como é óbvio, para projetos de resolução estabelecidos na Constituição três formas de sucessão, e portanto se não houver especificamente que só existe para os projetos de lei três formas de votação, só há uma, como acontece num conjunto de outras deliberações, mas o ponto aqui não é esse. Isso é uma discussão que tivemos noutra plataforma, noutro patô. O ponto, Sr. Presidente, que eu gostaria mais uma vez chamar a atenção é que a discussão destes projetos aconteceu antes da deliberação e, portanto, se estes projetos, por algum motivo processual, ficarem interrompidos no seu processo legislativo, nós temos de facto claramente a cometer uma ilegalidade e uma inconstitucionalidade. Eu queria só apelar à consciência de todos nós para percebermos efetivamente o que podemos estar aqui a fazer, ou seja, retirar direitos políticos a deputados e a grupos parlamentares. Não parece que isso seja propriamente um bom serviço prestado ao parlamentarismo e à democracia.
Muito bem, como não há consenso, a mesa vai fazer o que a Presidente da Mesa vai remeter ao plenário com a indicação do que acabou de explanar anteriormente. Podemos votar ponto a ponto e fica o texto. Podemos votar, isso não prejudica a remessa para a votação ao plenário. Mas não é a mesma coisa, deputada Ruína Berardo, porque quando se fala de um texto novo é o texto consensualizado entre os dois grupos parlamentares. Não é o texto consensualizado. Mas para isso têm que ir os dois projetos de resolução à votação ponto por ponto. Ou estou a pensar mal? Não estou a pensar mal.
Eu posso só acrescentar.
Sr. Deputada Berta Cabral.
Sr. Presidente, só um contributo e posso até estar completamente errada, mas gostava de lembrar o que é que se passa nos processos de especialidade de dois projetos de lei. Porque se o que se passa a partir de uma dada altura e foi consensualizado nas conferências de líderes, na conferência de líderes, foi que as resoluções seguiriam o mesmo processo dos restantes projetos ou propostas de lei, o que é que se passa se estivéssemos perante dois projetos de lei? Estavam os dois em cima da mesa na especialidade, com propostas de alteração, eventualmente, e era votado num quadro comparativo, ponto por ponto. E depois sai um texto. É o que temos que fazer aqui, não podemos estar a querer consensualizar à força. Vamos votar ponto por ponto, se há propostas de alteração, são votadas propostas de alteração, se não há propostas de alteração, são votados cada uma das iniciativas, ponto por ponto. E o que sair é o que vai a plenário.
Fazer de seguida, vamos votar ponto por ponto as resoluções, o projeto de resolução do CDS-PP e o projeto de resolução do PSD, na parte resolutiva, como é evidente, não é na parte dos motivos. Passamos então à primeira votação do projeto de resolução. De acordo com a ordem do dia, não é o primeiro. E o que está... Pois, mas, aos senhores deputados, a ordem do dia não tem a ver com o projeto de resolução, tem a ver com a ordem do dia. Desculpe. Vamos ver se nos entendemos. Na nossa ordem do dia, temos o número 5, discussão na especialidade do projeto de resolução 1269. É isto que estamos a falar. É deste que estamos a falar. E no número 6 temos o projeto de resolução sobre a mesma temática do quadro financeiro plurianual, 1648, 13ª. E é assim que vamos proceder. Então, sendo assim, vamos votar a primeira recomendação. A número 1.
Eu perguntava só se é possível agruparmos.
Como?
Se é possível agrupar.
Agrupar?
Se é possível agrupar a parte da recomendação, o meu projeto de CDS, posso votar do ponto 1 ao ponto. Mas é mais fácil.
Sr. Presidente, da parte do Partido Socialista, pode agrupar tudo, uma vez que nós teremos a mesma votação sobre todos.
Pronto. Então, estamos disponíveis para agrupar que pontos? O ponto número 1, o ponto número 2?
Não, o 2 e o 3 não.
Muito bem, então vamos fazer ponto por ponto do CD.
Não, 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 não,
do 2 e o 3. Muito bem. Muito bem. É fácil para os senhores deputados que estão aí a conferenciar. É, é. Muito bem. Então, quem vota a favor do projeto de resolução... Eu agradecia que estivéssemos concentrados sem apartes neste momento para ficar gravado sem dúvidas e sem hesitações. Vamos votar a parte resolutiva do projeto de resolução 1269/13/3 do CDS-PP em conjunto, com exceção dos pontos 2 e 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Passamos agora à votação do número 2 desta 2 e 3 desta, deste projeto de resolução. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado com os votos do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Passamos agora, ou seja, foi, vamos,
foi rejeitado. Final, agora todo. Tem projeto de resolução todo.
Passamos agora à votação global do projeto de resolução do, do Partido CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Não, não, é do CDS-PP. Vou voltar a pôr à votação global agora, global, do projeto de resolução do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos contra do Partido Socialista. Vamos agora à votação do ponto número 6 do projeto, que consta do ponto número 6 da ordem do dia, do projeto de resolução 1648/13/3 da autoria do PSD, que recomenda ao Governo que defenda os interesses nacionais no âmbito do quadro financeiro plurianual 2021-2027. Passamos à votação de acordo com a indicação dada pelo Grupo Parlamentar Proponente, PSD, à votação de todos os pontos, à exceção dos pontos 2... Não, querem ponto por ponto, é isso? Ponto por ponto ou em conjunto?
Senhor Presidente, normalmente para o partido que propõe pode ser em conjunto. Neste caso, eu ia pedir que separasse o ponto 1 e o ponto 5, Senhor Presidente.
Ponto 1 e ponto 5. Sendo assim, é mais fácil fazer a votação ponto por ponto, porque são só 5 pontos. Quem vota contra o ponto 1? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Foi rejeitado
com os votos contra... Rejeitado com os votos contra do PS e do CDS-PP. Ponto número 2. Quem vota... as votações presumo que sejam iguais ao 2, 3 e 4. Vou pôr à votação os pontos 2, 3 e 4. Quem vota contra... Quem se abstém? aprovado por maioria com voto contra do Partido Socialista. Vamos ao ponto número 5, que é a questão da percentagem das receitas do comércio das licenças de emissão de carbono. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado com os votos contra do Partido Socialista e do CDS-PP. Vamos votar em votação global este projeto de resolução do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com maioria, com a abstenção, com o voto contra do Partido Socialista. Muito bem, sendo assim, vão ser remetidos ao plenário os dois projetos de resolução, assim aprovados nesta comissão.
Sr. Presidente, eu acho que agora tem de se juntar no agindo do Frankenstein, como eu estou convencido que vai ser, porque isto há aqui coisas muito contraditórias, com linguagens diferentes, ter sucesso. Vai ter de se juntar o que sobrou da resolução do CDS-PP, o que sobrou da resolução do PSD, e espero que alguém leia com atenção e que faça alguns.
Muito bem, vamos dar instruções à DAPLEN, que vai subir o mais depressa possível para a inclusão no guião de votações da manhã o projeto de resolução consensualizado entre os dois partidos sobre a matéria do quadro financeiro plurianual 2021-2027. Peço aos dois grupos parlamentares responsáveis pelos dois projetos de resolução para fazerem o esforço de consensualização o mais rapidamente possível. Como? Não dá o quê? Não percebi. Estava ali a trocar palavras. Pronto, eu peço então que façam este esforço com o nosso apoio técnico. Com o nosso apoio técnico. Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível, uma vez que já ultrapassámos todo o tempo que estava previsto para esta reunião, certamente com assuntos bem mais importantes que estes. A conferência já se realizou, foi uma conferência interparlamentar sobre o futuro da Europa, onde a representação portuguesa esteve a cabo da Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, de mim própria, do Sr. Deputado Fernando Barbosa, do Bloco de Esquerda, e do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS-PP. Acompanhou-nos a nossa assessora Catarina Lopes e eu aproveito esta oportunidade para agradecer a toda a nossa equipa de apoio, quer a equipa de apoio da nossa comissão, de forma muito particular neste caso, à doutora Catarina Lopes, e também ao nosso apoio do grupo parlamentar do PSD, que certamente nos ajuda muito, à nossa Conceição, que nos ajuda bastante nestes processos. A conferência foi sobre o futuro da Europa e, portanto, teve 4 sessões: política do futuro, sociedade do futuro, economia do futuro e vizinhança europeia, tendo em conta não só os nossos vizinhos atuais, mas aqueles também que querem entrar no projeto europeu, e também a parceria oriental e as relações euroatlânticas. Nestas várias sessões, a nossa Presidente fez uma intervenção onde realçou a questão da necessidade de complementar o processo da União Bancária, do Fundo Monetário Europeu, do novo quadro financeiro plurianual, portanto, questões muito pertinentes que não viram grandes progressos nesta presidência romena e que se espera que tenham novos desenvolvimentos agora na nova presidência. Eu também fiz uma intervenção sobre subsidiariedade e coesão, que para nós são princípios fundamentais da construção europeia e que têm que fazer parte das políticas de futuro, sem nunca esquecer a questão do novo quadro financeiro plurianual e a questão das regiões periféricas, porque nunca esqueço que sou eleita pelos Açores, que são regiões com características especiais e particulares e que têm que ter sempre uma menção quando se fala do novo quadro financeiro plurianual. No encerramento, em relação a esta conferência, foi adotada uma declaração que gerou alguma polémica porque não era uma declaração dos Estados-membros, mas sim uma declaração da conferência. Foi assim que ela depois foi entendida e conseguiu o seu consenso. Uma declaração que defende naturalmente uma União Europeia mais coesa, mais coordenada, mais estável, mais forte, mais transparente e mais próspera, como todos desejamos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Berta Cabral, pela forma sucinta, mas muito direta e focada de como apresentou este relatório. Foi realmente uma conferência muito profícua que, como é habitual, foi muito bem aproveitada pela delegação do Parlamento e desta Comissão. Passamos agora ao ponto número 8, apresentação do relatório sobre a visita do trabalho ao Parlamento Irlandês, que ocorreu em Dublin nos passados dias 16 e 17 de abril de 2019. Apresenta o Sr. Deputado Vitalino Canas, a quem deu a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta visita, creio que foi uma visita com sucesso e com interesse. Tivemos boas reuniões e ficámos a perceber realmente o dramatismo que passa pela Irlanda, pela República da Irlanda e pela Irlanda do Norte, a propósito das questões que estão a ser debatidas em torno do Brexit. Tivemos encontros dos dois lados da não fronteira, porque não existe fronteira nesta altura, e é justamente essa uma das questões que se coloca. Portanto, tivemos reuniões dos dois lados, das duas Irlandas, a Irlanda do Sul e a Irlanda do Norte, e creio que não errarei se disser que a sensação que obtivemos dos dois lados é similar, ou seja, as pessoas veem com grande dramatismo aquilo que poderá vir a passar-se se vier a ser instalada uma fronteira, seja ela física ou seja ela meramente digital. Aliás, a Sra. Presidente chegou a fazer uma pergunta que está aqui reportada sobre se seria possível instalar uma fronteira digital, portanto não física, entre os dois territórios, e a resposta foi, primeiro, que seria muito caro, talvez impossível do ponto de vista técnico, mas ineficaz, porque todos os fenómenos associados à existência de uma fronteira viriam, em todo o caso, a existir. As questões do contrabando, a conflitualidade, as barreiras entre as pessoas, etc. Portanto, tudo isso existiria à mesma e seria dramático. Portanto, o que resultou desta nossa visita foi, creio eu, ficarmos com a sensação ainda mais consolidada de que o acordo que foi negociado entre a União Europeia e o Governo Britânico, que não passou ainda no Parlamento, na Câmara dos Comuns, que esse acordo é a única alternativa viável, que não apenas corresponde aos interesses da União Europeia, como também corresponde inteiramente aos interesses das duas Irlandas, apesar de, curiosamente, ironicamente, alguns partidos da Irlanda do Norte, representativos do eleitorado da Irlanda do Norte, serem contra esse acordo e serem até mais favoráveis ao hard Brexit, ao Brexit sem acordo, do que à existência deste acordo. Mas isso é uma das contradições que nós detectámos e que não nos foi cabalmente explicada. Porque é que, se o povo da Irlanda do Norte, em grande maioria, já se pronunciou no referendo contra, pronunciar-se-ia de novo contra a saída do Reino Unido da União Europeia, não quer a fronteira física, não quer a fronteira digital, não quer barreiras, porque é que isso é assim? Pois existem partidos com responsabilidade e com representatividade na Irlanda do Norte que têm tido a atuação que têm tido ao nível do Parlamento Britânico. Portanto, há aqui algumas contradições que não nos foram cabalmente explicadas, mas ficou bastante a sensação de que o estabelecimento de uma barreira de uma barreira de qualquer natureza entre os dois territórios, entre as duas Irlandas, será muitíssimo impactante para a vida social, económica, mesmo para a estabilidade, para a paz daquela região. Tivemos várias reuniões, queria aqui, sobretudo, deixar uma nota de muito apreço, particularmente insuspeito, porque temos uma relação bastante próxima desde os nossos tempos de faculdade, mas uma nota de apreço para o Sr. Embaixador português na República da Irlanda, que nos recebeu de forma superior, dando uma importância a esta comissão que me parece que é difícil de encontrar, ou seria difícil de encontrar noutros sítios. Portanto, recebeu, andou sempre connosco, preparou a visita, até muito em cima da hora, mas preparou a visita, proporcionou reuniões importantes e interessantes, e fomos objeto de todas as atenções e todo o acompanhamento. Portanto, queria que ficasse aqui registado, mais uma vez, o apreço com que foi possível ver o trabalho do Sr. Embaixador Miguel Almeida Sousa, que está na República da Irlanda apenas há um ano, mas já conhece muito bem, digamos, o território e nos deu também informações muito valiosas. E era tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas, pela apresentação deste relatório. Foi realmente uma visita muito útil e muito, sobretudo, muito balizadora das questões humanas que estão por trás das decisões económicas e políticas do Brexit, que normalmente não vem à luz do dia nas discussões entre instituições, quer do lado do Reino Unido, quer do lado da União Europeia, neste processo complexo que é o Brexit. Tivemos essa percepção do drama humano, que é inclusivamente o cumprimento, se me permite fazer esta referência, deputado Vitalino Canas, aos acordos da Sexta-feira Santa, que eram invocados em cada reunião que nós tínhamos, quer nas primeiras reuniões com as câmaras de comércio, quer depois as reuniões mais políticas e ao nível parlamentar e governamental, que eram absolutamente sagrados o clausulado consagrado nesse acordo e que teria que ser cumprido, e esta dimensão é muitas vezes esquecida nos debates político-parlamentares a respeito do Brexit. Quero referir como uma nota importante, acho eu, que no discurso da atual Presidente da Comissão Europeia esta questão foi posta assim, a cautelar os efeitos nas duas Irlandas da saída do Reino Unido da União Europeia. E foi posta assim de forma muito, muito clara de que essa é uma questão prioritária para a atual Comissão Europeia, ou melhor, para a atual Presidente da Comissão Europeia. Queria também dar conta desta prestimosa atuação do nosso diplomata, no caso particular do Dr. Miguel Almeida e Sousa, a quem vou enviar hoje, por ocasião da apresentação deste relatório, um cartão pessoal enquanto Presidente da Comissão Europeia, da Comissão dos Assuntos Europeus, salvo seja, a agradecer o acompanhamento e a competência com que desempenhou o seu papel nesta ação diplomática connosco. Muito obrigada, deputado Vitalino Canas, por esta apresentação. Passamos agora ao ponto número 9, a apresentação do relatório sobre a 61ª COSAC de Bucareste, de 23 a 25 de junho deste ano. Apresenta a senhora deputada Berta Cabral, que fez parte da delegação.
Muito obrigada, senhor Presidente. Vou ter também fazer um esforço para fazer rapidamente a apresentação. Esta reunião da COSAC realizou-se, como disse bem, no dia 23 e 25 de junho, e estiveram presentes os seus deputados, a nossa Presidente da Comissão, Regina Bastos, a deputada Rubina Berardo, eu própria, o deputado Vitalino Canas, o deputado António Gameiro, também do Partido Socialista, e o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista. Acompanhou-nos o doutor Luís Filipe Xavier e também a doutora Cristina Neves Correia, que estava... Cristina? Filipe? Não é Luís? Filipe Xavier? Troquei. É um erro de simpatia. Filipe Luís Xavier e Cristina Neves Correia. Também aqui agradeço, em nome da representação, à equipa de apoio, a toda a equipa de apoio. Eu faço sempre referência àqueles que nos acompanharam, naturalmente, porque é assim em cada missão. Queria também agradecer à Conceição Castro, mais uma vez, o apoio que deu para a realização desta COSAC. Esta COSAC, de facto, realizou-se num tempo em que se estava entre dois parlamentos, um em funções e outro eleito, entre no final da presidência romena e no impasse entre o Brexit e também o quadro financeiro plurianual, cujas negociações não puderam ser encerradas, e portanto digamos que não era uma COSAC especialmente entusiasmante. A verdade é que, por força de alguma proatividade da delegação portuguesa, acabou por ser bastante interessante, porque propusemos uma alteração às conclusões que nos levou a alguma negociação, e aqui eu faço referência mais uma vez aos nossos assessores, e em particular à Cristina Neves Pereira, cujo êxito dessas negociações conduziram, de facto, à integração de uma proposta nossa nas conclusões, que tem a ver com as regiões ultraperiféricas. E, portanto, quer eu, quer a deputada Rubina Berardo, que foi a autora da proposta, e subscrevemos todos, claro que ficámos particularmente satisfeitos com essa alteração e com a aprovação das conclusões, contemplando essa nossa pretensão. As sessões decorreram, como é habitual, em três dias, com reuniões preparatórias, depois em que esteve fundamentalmente a nossa Presidente e também a reunião com a Troika. Houve quatro sessões de trabalho, três no primeiro dia e uma no segundo dia. No primeiro dia falou-se fundamentalmente das questões que tiveram a ver com o balanço da presidência romena, com as realizações dessa presidência, com várias intervenções. Houve aqui a intervenção de dois deputados da nossa delegação, da deputada Regina Baixo, e três deputados, da deputada Rubina Berardi e do deputado Vitalino Canas, julgo eu. Não, já foi na segunda sessão. Na primeira sessão foi, de facto, duas deputadas, a deputada Regina Bastos e a deputada Rubina Berardo, onde foram referidas, de facto, as questões relacionadas com a presidência romena, com os sucessos alcançados e com os dossiers que ainda ficaram em aberto, que têm a ver com a União Económica e Monetária e com o quadro financeiro plurianual. E nesse sentido, a nossa Presidente fez uma intervenção em que todos nos revimos, referindo o sucesso e agradecendo também toda a colaboração da Presidência Romena. O deputado Vitalino Canas tem razão, interviu nessa sessão, eu tinha quase a certeza, mas isto no relatório estava-me a falhar, sobre dois pontos em concreto, sobre o acordo alcançado para criar uma capacidade orçamental, como sendo fundamental para prevenir a Europa dos desequilíbrios e dos choques externos, e sobre um outro ponto que tem a ver com a governação europeia, em que salientou, de facto, que estávamos a viver circunstâncias especiais e que o sistema do Spitzenkandidaten podia não ser aplicável, como aliás não foi, e portanto, como o tempo entretanto já decorreu, deu razão e a situação já foi ultrapassada, que já temos uma nova Presidente da Comissão e um novo Presidente do Parlamento Europeu, e portanto tudo isto teve alguma razão de ser, como se vê agora a posteriori. A deputada Rubina Berardo apresentou a nossa proposta e relembrou a diversidade das regiões da Europa, e em particular as regiões ultraperiféricas, e a necessidade de terem um tratamento diferenciado à luz do artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Felizmente também aqui, ultrapassado com sucesso, uma vez que foi aprovado a nossa pretensão e alteração às recomendações. A segunda sessão foi fundamentalmente sobre o Brexit e sobre o comércio internacional. Interviu aqui da nossa delegação o deputado Vitalino Canas, sobre estas questões. Algumas delas agora acabaram de ser faladas sobre a visita à Irlanda e, portanto, não vou estar a repetir porque têm muito de comum. Na terceira sessão falou-se fundamentalmente da educação e aqui a intervenção esteve a cargo do nosso deputado do Partido Comunista, deputado Paulo Sá, que referiu um pouco, primeiro salientando as vantagens de uma educação extensiva a todos os países da União Europeia e uma maior aplicação destas questões e um maior investimento nestas áreas, e acrescentou também a saúde e a proteção social e a habitação como sendo fundamentais, áreas fundamentais que mereciam maior atenção por parte dos Estados-membros e, portanto, também maior atenção por parte de Portugal, que muitas vezes era esquecida em função das limitações que a União Europeia impõe a Portugal. No fundo, uma orientação também um pouco ideológica que nós reconhecemos ao PCP, mas que está na sua inteira legitimidade de apresentar nos fóruns internacionais. Na terça-feira, portanto, no dia seguinte, a quarta sessão foi sobre a nova economia, economia baseada na inovação, no progresso tecnológico, na digitalização e também nas alterações climáticas e na sustentabilidade. Aqui a intervenção da nossa delegação fui eu que a fiz e, portanto, teve a ver também com estas questões, com os objetivos políticos da Europa para o futuro, que obviamente tem que ser uma Europa mais digital, mais inovadora, mais empenhada no combate às alterações climáticas e estes objetivos, na nossa perspectiva, também devem chegar a todos os pontos da Europa, a todas as regiões da Europa, não apenas àquilo que é os Estados-membros em sentido lato. E para isso, mais uma vez, a coesão, que foi eleita pela Comissão Romena como um valor fundamental, é essencial para essas regiões, assim como também é essencial outros fundos europeus para que possa chegar a todas as regiões estes novos objetivos políticos de uma nova economia, de uma Europa mais digital, mais inovadora e mais preocupada com o ambiente. E, portanto, mais uma vez, também referi que tínhamos a expectativa de que a nossa proposta fosse aprovada, felizmente foi aprovada e, portanto, foi, de facto, para nós, para a delegação portuguesa, um sucesso esta COSAC. O deputado António Gameiro também interveio nesta sessão, em que apelou ao impulso que deve ser dado à economia, a um novo quadro fiscal, a um novo quadro financeiro, incentivos nessas áreas, incentivos para as áreas do meio ambiente e sobretudo, atenção às novas gerações e à necessidade de impulsionar as novas gerações para que criem riqueza e que criem emprego. E assim terminou esta 61ª COSAC, com uma participação portuguesa que, mais uma vez, penso que dignificou a presença de Portugal nos fóruns internacionais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Berta Cabral, pela apresentação circunstanciada e detalhada desta participação da nossa delegação na COSAC de Bucareste, que fechou o semestre do Conselho Europeu do primeiro semestre deste ano. Muito obrigada por isso. Passamos agora ao ponto décimo, apresentação do relatório sobre a 16ª Conferência Internacional de Batumi, que aconteceu nos dias 11 e 12 de julho de 2019. Cabe-me a mim fazer esta apresentação. Como estão lembrados, tratou-se de uma conferência internacional que aconteceu a propósito do 10º aniversário da Parceria Oriental e que me foi endereçado convite pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Geórgia já há muito tempo atrás. Aliás, tive duas participações nas conferências de Batumi ditas que a minha presença iria estar assegurada e acabou por não estar por circunstâncias ligadas à vida pessoal e parlamentar minhas, e por isso acabei por aceder a este convite para estar nesta conferência e fiz-me acompanhar pela senhora assessora Catarina Lopes, que fez comigo uma viagem longa
depois, off-record, terei a oportunidade de vos dar conta da viagem, das atribulações da viagem, mas que valeu muito a pena. Valeu muito a pena e eu resumiria isto sem muita indicação do que aconteceu, porque só quem participou nesta conferência percebeu que a conferência era de altíssimo nível, com um layout fora do comum, com uma organização extraordinária, com imprecisos detalhes para acolher gente de toda a Europa e até do mundo, porque estava inclusivamente lá o embaixador do Brasil, passar uma mensagem, a mensagem do empenhamento de uma classe dirigente em desespero para ter um país a sobreviver e que está neste momento sob a pata da Rússia, do urso. Estão notoriamente a tentar que não haja outros critérios para a avaliação da futura entrada da União Europeia, na União Europeia, que muito ambicionam, que não seja o cumprimento dos critérios de Copenhaga. Quando eu tive a ocasião de dizer à látera da conferência, à minha homóloga, ou seja, à Presidente da Comissão para a Integração Europeia, que Portugal e o Parlamento Europeu e o Governo português, quaisquer que eles fossem, que daria o apoio à adesão a qualquer país candidato à União Europeia que cumprisse os critérios de Copenhaga, a senhora mostrou uma felicidade extraordinária, porque disse que era isso que esperava, não esperava que houvesse outro critério, designadamente critérios políticos, como agora a Holanda está a lançar para os futuros alargamentos. Bem, isto para vos dar conta deste desespero deste país em ter o apoio estruturante, sobretudo de estrutura política, para conseguirem dar um futuro melhor à sua população. É um país pobre, muito pobre, que se vê em todos os detalhes, mesmo na cidade, que era uma cidade de referência que nos acolheu. E a conferência foi contrastante com esta pobreza do país. Foi uma conferência extraordinária, sob o ponto de vista dos conteúdos, sob o ponto de vista da forma como estão bem preparados as novas classes, a nova classe política que teve seguramente uma educação fora da Geórgia para conseguir levar a Geórgia a bom caminho. Peço-vos que não vos vou amassar com os detalhes de cada painel, mas peço-vos que, se tiverem algum tempo, que leiam o relatório, que vejam a qualidade das pessoas que intervieram no relatório, que intervieram nos vários painéis, e se tiverem algum interesse em perceber a realidade da Geórgia, se tiverem vontade, depois deste relatório, vão ao live streaming que deve estar para perceberem isto, para perceberem exatamente as circunstâncias do país. Há claramente, e com isto termino, uma predisposição manifestada pelo Donald Tusk, cuja intervenção nós não tivemos capacidade de assistir por causa da logística da viagem, que manifestou, enquanto Presidente do Conselho Europeu, da vontade de apoiar a Geórgia em todo o seu processo para vir um dia a cumprir os critérios da futura adesão. Os outros painéis onde estiveram ministros dos vários países, de alguns países dos Estados-membros, também foram nesse sentido. Por isso, foi muito útil esta assistência e esta conferência, e acho que o nosso Parlamento, nestas situações, tem que seguir com atenção, não por razões sentimentais, mas obviamente por razões humanistas e solidárias e de justiça social, que têm exatamente a ver com a nossa pertença à União Europeia, mais do que, se me permitem,
questões geoestratégicas e geopolíticas. Por isso, deixo aqui esta minha sensibilização para este Estado, que é um Estado, volto a repetir, para finalizar, em desespero. Meus senhores, com esta apresentação, vamos agora ao ponto da nossa ata, que é a ata número 247, de 9/7/2017, é a última, temos as atas em dia, somos exemplares no cumprimento das nossas obrigações formais enquanto comissão. Ponho à discussão a ata, se não houver nenhum pedido de alteração, passo à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Outros assuntos, que é o nosso... Sim, se acha...
Só para, enfim, por uma questão de lealdade parlamentar, referir que recebemos uma comunicação do deputado Jorge Lacão, que deve ter estado a ver alguma coisa em termos regimentais e que chama a atenção para isso os grupos parlamentares mais interessados, chama a atenção para que, pela circunstância de não ter estado presente o PCP e o Bloco de Esquerda, nesta votação, que seria talvez necessário recolher o voto deles em relação a estas votações. Como digo, não é do interesse do Partido Socialista, mas deixo aqui essa indicação por uma questão de lealdade parlamentar para a Sra. Presidente ponderar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Eu fico agora, eu própria, com uma dúvida. Os grupos parlamentares do PCP e do PS... Temos quórum, não fazem diferença para o quórum. Em que sentido é que influencia a nossa atividade, as nossas votações? Sim, é o regimento, mas vamos confirmar. Está a regular. Eu agradeço muito, Sr. Deputado Vitalino Canas. Sr. Deputado Vitalino Canas, o senhor tem o nosso apreço por essa sua característica da lealdade. Muito obrigada. Mas está tudo regular, até porque esta tem sido uma preocupação desta comissão, exatamente porque em determinadas circunstâncias o quórum nem sempre está assegurado. Sendo assim, meus senhores, estamos no 12º ponto e último da nossa ordem de trabalhos, que é outros assuntos. Se senhores deputados tiverem outros assuntos, estamos para os ouvir. Se não tiverem outros assuntos, tenho a anunciar que se segue um farewell da CAI na sala de refeições. Convido-os para irem passarem por lá.